Quando Deus criou o homem, Deus o criou como um ser livre. A capacidade de escolha foi concedida à humanidade a fim de que o homem pudesse desenvolver o seu caráter. Se não fosse assim, o homem seria como uma máquina, um robô. Porém, possuindo livre arbítrio, nossos primeiros pais tiveram a oportunidade de exercer a faculdade da escolha quanto a aceitarem e obedecerem o plano de Deus ou não. A vida de Adão e Eva não era ociosa no paraíso. Diz o relato bíblico que Deus pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Os animais também receberam nomes dados por Adão. Assim, eles estavam envolvidos com as atividades normais da vida e viviam felizes no seu relacionamento mútuo, bem como no seu relacionamento com Deus. Deus deu orientações a respeito da escolha. A Bíblia nos diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Esta orientação nos indica que Deus se comunicava diretamente, face a face, com Adão e Eva. Serve-nos de base também para concluir que o Senhor tomava tempo para instruir pessoalmente o santo par. Não erramos em afirmar que Deus lhes contou a história da rebelião ocorrida no céu e que eles não estavam livres da presença do tentador. Mas, se desejassem, poderiam seguir fiéis e leais ao Criador. E enquanto quisessem, seriam felizes e permaneceriam livres das consequências do pecado. As Escrituras Sagradas nos trazem o triste registro de como Adão e Eva cederam às insinuações de Satanás. Está relatado no livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 6. Muitas pessoas incrédulas têm zombado da maneira como a Bíblia trata e apresenta este assunto. Ele é muito mais abrangente do que o simples comer um fruto proibido. Percebemos em todos os aspectos a perfeita harmonia de caráter de um Deus que é plenamente santo e plenamente justo. Sendo o homem livre e existindo o pecado, era necessário, portanto, que Adão e Eva, por sua própria escolha, manifestassem o desejo de serem fiéis a Deus ou não. Houvesse Deus estabelecido uma prova difícil, e todos o julgariam tirano e arbitrário. Escolhendo Deus uma única árvore, num lugar onde havia tantas outras e com tanta variedade de frutos, mostrou sua bondade, simpatia e misericórdia para com o par inocente. O problema central da queda do homem foi a desconfiança, a falta de fé nas orientações de Deus. A serpente, que foi usada como médium por Satanás, apresentou-lhes uma outra versão dos resultados de se comer daquele fruto. E entre crer na palavra do Criador e crer nas palavras da serpente, Adão e Eva escolheram as palavras da serpente. Que tragédia! Deus disse que haveriam de morrer. Satanás afirmou que não morreriam. Adão e Eva não morreram imediatamente, mas tão logo pecaram, iniciou-se um processo de morte na natureza humana e em toda a criação. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. O profeta Isaías menciona que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Sendo o homem criado perfeito, puro, santo, sem nenhuma inclinação para o mal, esta natureza foi manchada e corrompida. Após o pecado, o homem passou a ter uma natureza dividida entre o bem e o mal. Perdeu a capacidade natural de fazer o bem e obedecer a Deus, embora tenha restado algo em si da imagem de Deus com que foi criado. A natureza do homem tornou-se má, egoísta, sem capacidade de resistir ao mal por si só. Sua vontade e desejos tornaram-se pecaminosos. Quando Deus criou o homem, deu-lhe amplo domínio sobre toda a natureza, Gênesis 1, 26. Após o pecado, o homem perdeu esse domínio. Satanás, levando o homem ao pecado, usurpou-lhe esse direito. E em 2 Coríntios 4:4, lemos que Satanás é chamado o Deus deste século. Na própria natureza, vemos a realidade da existência do bem e do mal. Nela vemos simetria, beleza, encantamentos mil, mas vemos também a destruição que o pecado impôs à perfeição criada por Deus. O apóstolo Paulo define este assunto muito bem na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Mas a pior de todas as consequências do pecado é a morte. Disse Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. O apóstolo Paulo confirmou esta sentença quando afirmou: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus é o autor e o doador da vida. Pelo poder que emana de Deus, todos os seres vivos são conservados com vida. Quando o homem pecou, automaticamente ficou separado de Deus e naquele mesmo momento começou a morrer. Todos nós nos tornamos pecadores também. Muitas pessoas pensam que pecadores são aqueles que praticam pecados ou más ações. Isto está certo, mas não revela a outra face do assunto. Paulo, na mesma carta aos Romanos, diz o seguinte: portanto, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Deus, em seu infinito amor, arquitetou um plano maravilhoso. Certamente que o salário do pecado é a morte, mas Jesus, o dom da vida, veio ao mundo para que pudéssemos ter novamente aquela vida que Deus planejou para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Possibilitou nossa entrada para a eternidade. Ainda que venhamos a morrer nesta vida, temos a promessa da ressurreição. Basta simplesmente aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. E um dia, longe de todo o mal, livres de todo o pecado, viveremos eternamente ao lado do nosso Criador. E então poderemos dizer: aleluia, lá enfim.
Aleluia, lá enfim, os redimidos irão entrar. Felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. Os portais se abrirão lá.
Vejo o coxo andando e o mudo cantor da escola.
Não há mais canto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar.
E ao redor do trono do rei do meio,
os pecados irão cantar juntos, aleluia. Louvem a Cristo, aleluia. Não há mais dores, aleluia. Lá em fim, os remidos irão entrar.
Os remidos terão seu lar.
O que vai determinar se vamos para o lar celestial ou não é a nossa escolha, porque Deus nos deu a capacidade de escolher. Deus colocou diante de nós a vida e a morte, e Ele diz enfaticamente: escolhe a vida. Amigo ouvinte, se você escolher a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, independente de qualquer acontecimento, Jesus salvará você e o levará para o lar celestial. E se você quiser agora escolher a Jesus, ore junto comigo. Querido Pai, obrigado porque temos a capacidade de escolher. Nós queremos escolher a Jesus. Nós queremos escolher o lar celestial. Permita que todos nós possamos viver a vida aqui ao lado de Jesus, e quando Ele vier, ir com Ele para o lar celestial. Nós oramos, agradecidos, em nome de Cristo. Amém.